Está no ar! O mais tradicional podcast sobre corridas do Brasil. Os comentários e o debate sobre automobilismo de um jeito que você só ouve aqui. A partir de agora, Thiago Raposo, Diogo Gomes e Fábio Campos apresentam Café com Velocidade. Café com Velocidade. A dose certa na análise do esporte a motor.
Para você que nos ouve no cafecomvelocidade.com.br, estamos começando a edição 630 pós Grande Prêmio do Brasil. E que Grande Prêmio! Estávamos lá, eu e Fábio Campos, curtindo e observando tudo de pertinho desde a sexta-feira, com os treinos livres, sábado com mais um treino livre, a classificação. E depois aí tivemos a corrida no domingo, a corrida que pode aí de repente ser dividido em algumas partes. E temos aí o orgulho de ter aqui o Matheus Pucci como convidado mais uma vez, ele que esteve com a gente na edição 619 e agora volta na edição 630, ele que é lá do Ressaca, né? Ele vai falar um pouquinho mais do canal dele daqui a pouco pra gente. Mas, Matheus, é uma honra pra gente tê-lo aqui mais uma vez, depois de um grande prêmio, depois de um final de semana tão especial, né? Porque a corrida aqui no Brasil sempre é um clima diferente, sempre nos movimenta. Quem vai e quem não vai pro autódromo, né? Até porque existe uma cobertura diferenciada da TV e tudo mais. Quero saber já de cara, te recebendo, te agradecendo, o teu grande destaque, o que foi pra você o momento-chave, o que fez realmente valer a pena assistir essa corrida. Seja muito bem-vindo, Matheus.
Opa, boa noite aí, boa noite, Fábio, boa noite, Thiago Raposo, boa noite ao ouvinte, ou bom dia, boa tarde, né, dependendo de quando tá ouvindo aí. Sempre um prazer estar aqui com vocês. E o momento-chave, é difícil escolher um momento-chave de um grande prêmio movimentado como o GP do Brasil. É um tanto quanto complicado. Mas eu tenho que citar, não tem como eu ficar sem citar, o grande momento dos trapalhões ali da Ferrari, com seus dois pilotos conseguindo saírem da corrida, né, num acidente entre os dois, mas é claro que teve muita coisa legal, nós tivemos muitas ultrapassagens, tivemos safety car, que foi até um tanto quanto polêmico, que ficou tempo demais na pista, tivemos brigas muito boas ali na frente, Hamilton, Verstappen, Albon, enfim, muita coisa legal mesmo no Grande Prêmio do Brasil. É difícil escolher só um aspecto para chamar atenção.
Muito bem, vamos discutir ao longo do programa de todos esses pontos aí que você citou. Fábio Campos, seja muito bem-vindo a essa edição 630. Eu quero já trazer um compromisso com a verdade aqui para os nossos queridos ouvintes, Fábio Campos. Em determinado momento do Grande Prêmio do Brasil, estávamos lá na arquibancada, nós não estávamos assim necessariamente um do lado do outro, né? A gente tinha algumas pessoas ali que nos separavam na arquibancada. Em determinado momento, você saiu até o seu ponto e veio até mim e falou o seguinte: me acorda quando a corrida começar. E aí, do meio para o fim, parece que não precisou ir lá te acordar, a corrida por si só te acordou. Conte para mim, Fábio Campos, desses dois momentos distintos desse Grande Prêmio do Brasil.
Vamos lá, Raposo. Bom dia, boa tarde, boa noite para você. Sou eu, sim, Fábio Campos. A minha voz não continua a mesma, mas isso eu já adianto para o ouvinte, que além de ser ressaca, veja o meu trocadilho com o nosso convidado aqui. Ressaca de Fórmula 1, consequência de Fórmula 1, vai ser um benefício para o ouvinte, porque eu vou falar menos nessa edição. Então vai ter muito ouvinte que vai já aplaudir desde o começo. Essa nossa cobertura do Grande Prêmio do Brasil, que começou na quarta-feira e vai se encerrar essa semana, vai se encerrar nessa edição 630. Foi uma corrida, Raposo, que desenhava-se morna, desenhava-se uma corrida ruim, sim, nas 20 primeiras voltas. Isso que você disse aí Não é um compromisso com a verdade tão novidade para os nossos apoiadores, porque eu acho que pela primeira vez na minha vida assisti uma corrida com eles, conversando com eles no grupo de WhatsApp, e eu tinha dito isso lá. Cheguei a usar o termo: a corrida está em modo pausada. Por que pausada? Porque tudo caminhava pelas estratégias de pneus para alguma coisa acontecer no final. Não sabíamos que seria o que houve, mas alguma coisa a corrida já estava desenhando ali pela diferença de estratégias ao longo do GP. E foi um grande prêmio. Nós dissemos aqui, Raposo, na semana passada, que seria um grande prêmio. Falamos nas nossas lives, enfim, que fizemos de lá, para o Instagram do Café, que seríamos hoje, faríamos hoje um programa mais sensorial do que técnico e informativo. Para isso temos aqui o Matheus, que não sabe a responsabilidade que está. Se bem que você já viu a corrida. Você, Raposo já assistiu, se eu não me engano, Raposo já assistiu a corrida nessa segunda-feira. Então já tem, então ok. Então fico só eu com um lado mais sensorial. Eu e você também faz os dois lados. Não teria uma corrida melhor para se trazer o lado sensorial do que esse Grande Prêmio do Brasil. Coloquei no meu Twitter hoje mais cedo, Raposo. Saiu de Interlagos gente chorando, gente estarrecida, gente sem voz, isso aí vocês podem ser testemunhas, gente com os olhos cheios d'água, gente que não sabia o que tinha acontecido, gente berrando, gente cantando música, gente feliz por ter visto o que a gente viu naquele final de prova. O lado sensorial, eu posso adiantar o seguinte, Raposo, para você e para o ouvinte. Ver Hamilton e Pierre Gasly subindo aquela reta daquela maneira, nos últimos metros da prova, vale qualquer sacrifício que alguém tenha que fazer para ir assistir uma corrida de Fórmula 1. Esse lado sensorial a gente vai explorar mais durante o programa. Para não fugir da sua pergunta, não foi uma corrida que é apenas produto de Interlagos, viva Interlagos. Claro que Interlagos é uma pista ótima e é claro que favorece muita coisa. Foi uma corrida produto do safety car, que reforça a importância da existência do safety car, ao contrário do safety car virtual, estéril, ineficaz, inerte, eu diria. Imagine você, ouvinte, se com aquele carro parado do Bottas ali, que não estava numa posição tão perigosa, porque foi a metros de nós, inclusive, de onde estávamos, eu e Raposo. Imagine se ali entra o tal virtual, ao invés do safety car real. Imagine você, ouvinte, para terminar essa abertura, se ao invés da relargada ter sido dada a duas voltas do fim, tivesse sido ela dada a três. Teríamos o DRS na última volta. E não teríamos visto Hamilton e Gasly cruzarem a reta lado a lado. Quando a gente fala que safety car virtual e DRS estragam a Fórmula 1 muito mais do que ajudam, a resposta está aí. Grande Prêmio do Brasil de 2019.
Exatamente, Fábio Campos. Muito obrigado pela tua abertura. Muito legal aí os comentários que iremos desenvolver ao longo dessa edição. Só agradecendo aqui, você falou, né, como estávamos acompanhados de ouvintes. Você falou que bateu papo com os ouvintes do grupo dos apoiadores. Tinham muitos lá com a gente. E é sempre legal os encontrá-los, tanto na corrida quanto no encontro. E você que ainda não é apoiador, não deixe de entrar para esse seleto grupo. Entre no apoia.se/café com velocidade e saiba tudo de como se tornar você também um apoiador deste programa. Em contrapartida, nós temos um grupo exclusivo no WhatsApp, só para os apoiadores, um grupo bem restrito, onde a interação rola solta, onde a conversa rola realmente de uma forma muito boa, Fábio Campos. Então tá aí dado o recado. Dito isso, vou começar a trazer então aqui já algumas impressões, né? Recebemos bastante e-mail nessa semana. Eu gosto bastante quando os nossos ouvintes se mobilizam e escrevem para valer mesmo. E eu vou trazer um curioso aqui, Fábio Campos. Porque ele é de um desses nossos ouvintes que nos reconheceu lá em Interlagos e veio conversar com a gente. E no fim, foi o pai dele que inspirou ele a nos ouvir, Fábio Campos. Então isso me deixou muito feliz, saber que o pai levando o filho a gostar do Café com Velocidade. Pode ser sorte, pode ser azar.
Para você ver como estamos ficando velhos, né? Já tem pai passando Café com Velocidade para filho. Que coisa, hein?
Não, mas o pai dele tá muito bem ainda. Assim, acho
Sem dúvida. Não, tô falando que nós já temos tanto tempo de estrada que já pegamos duas gerações. Foi só isso que eu quis dizer.
Exatamente. Então, trazendo aqui o e-mail do Victor Coutrin. E ele diz o seguinte, Fábio Campos. Tenho que começar com a frase mais importante. Esse é o meu primeiro e-mail. Ele escreve aqui em caixas altas para já nos deixar felizes, né? Primeiramente, quero parabenizar e agradecer a vocês pelo excelente podcast. Conheci o podcast pelo meu pai e desde o primeiro episódio já fui tomado pelo ritmo e informações precisas que vocês apresentam. Ouço e já ouvi vários podcasts diferentes e mantenho o café como um dos meus favoritos. Não vou me alongar muito nos elogios, mas simplesmente sou muito fã do trabalho de vocês. Sempre fui apaixonado por Fórmula 1, talvez por morar numa favela ao lado do Shopping Interlagos e ouvir todo ano o som das corridas. Naquele tempo você ouvia os motores a 5 km da pista. Assistia com meu pai e irmão e mais adiante na vida conheci um amigo que também é apaixonado por Fórmula 1, que assistia comigo todas as provas. Dentro de mim sempre nutria a vontade de conhecer a pista, assistir as corridas no autódromo, mas a vida foi acontecendo e nunca dava vazão a essa vontade. Esse ano algo mudou e muito por obra de vocês e da mulher que eu amo. Quando comecei a ouvir o podcast e ouvir o chamado de vocês dois sobre como seria a pista, o setor G, os encontros e principalmente pelo Fábio falando que assistir na pista não se compara a nada, tive que dar um jeito. Ouvindo o podcast em um sábado pré-corrida, não me lembro qual, simplesmente comprei os ingressos para levar o meu pai, meu filho e o amigo que falei. Assim na loucura. Quando eu contei para o velho, ele não curtiu muito, sabe como é? Morador de Atibaia, ter que sair de lá, viajar, tudo isso, e talvez tomar chuva, mas no final convenci. Ele não foi todos os dias e por linhas tortas acabou sendo até melhor, pois pude levar meu filho na sexta, que não levei no domingo, pois tive um problema com a carteira de estudante e tive que cancelar a compra, e meu irmão no sábado. E vê-los também curtindo esse momento foi para mim um sentimento de realização enorme. Sobre a experiência da pista, posso apenas dizer que foi surreal. Das melhores experiências que tive, mas quero falar um pouco sobre vocês. Sobre a qualidade do podcast, seria chover molhado, mas a receptividade, atenção e carinho dispensados por vocês no autódromo, isso é o que mais fiquei admirado. Se eu entrar em detalhes no e-mail, terá 20 minutos, mas basicamente vocês nos mostraram o quanto a comunidade do Café com Velocidade é importante para vocês. Nos ouviram, trocamos ideias sobre a corrida. Me emociono só de lembrar do meu pai vendo a prova, repito que ele é fã de vocês também, e vocês pedindo para tirar foto conosco, quando deveria ser o contrário. Se eu era admirador, agora sou fã de carteirinha e espero que estejam muitos e muitos anos aproveitando a Fórmula 1, que nós amamos e que nos dá momentos sensacionais, como a prova de ontem. Fábio Campos só acordou depois da primeira rodada dos pits, e ele mandou as risadas aqui. Muito legal, né, Fábio Campos, esse depoimento. Realmente, sabe, a gente adora essa interação. A gente já falou aqui várias vezes do quanto a gente fica feliz de encontrar o pessoal que nos ouve e bater um papo. Então, Vitor, foi um prazer enorme pra gente. Fábio Campos, quer dizer alguma coisa pro Vitor e pro pai dele, que provavelmente está nos ouvindo?
Eu vou simbolizar, Raposo, nele, por ter escrito o e-mail, um agradecimento. Vou ser rápido, não só pelas questões da voz, como pra gente começar a entrar na corrida o mais breve possível. A gente passou uma semana lá, né, Raposo? A gente fez entrevista com a coletiva do Hamilton, a gente foi para Interlagos à tarde durante a semana, a gente teve vários encontros de podcasters, o nosso encontro, o que a gente conheceu de gente, o que a gente apertou de mão de ouvinte que falou pra gente, que gosta de ouvir a gente, faz com que a gente só fique muito, muito, muito motivado. Depois de um grande prêmio do Brasil desse aqui, arrasa quarteirão para quem estava na pista, e ele disse aí muito bem no e-mail dele, não há uma corrida melhor para se estrear do que esse Grande Prêmio do Brasil de 2019. Quantas pessoas estavam na arquibancada, depois eu vou falar sobre isso, quantas pessoas estavam na arquibancada pela primeira vez e eu acredito que voltarão, o que é muito bom. Então obrigado à família Coutrin e a todos os que não... A gente não vai lembrar o nome de todo mundo, gente que foi no nosso encontro oficial, enfim, que a gente conheceu, que a gente não conhecia, fora aqueles que já são amigos velhos de guerra. Muito obrigado mesmo, a gente fica muito feliz com... E é sempre surpresa, porque a gente nunca espera que alguém vai fazer, nenhum vai fazer isso. Quando mais de um faz, a gente já fica todo agradecido. Então, Raposo, Vamos seguir fazendo o nosso trabalho, até porque o Grande Prêmio do Brasil de 2019 é um ótimo ícone para a gente simbolizar várias das coisas que a gente fala aqui ao longo do ano e que aconteceram, porque foi o dia em que a Fórmula 1 fez jus ao status de corrida de Fórmula 1.
Muito legal, Fábio Campos, muito legal aí o e-mail do Coutrin, então eu agradeço bastante. Vamos começar a discussão, Fábio Campos, para a gente até trazer o Matheus também para conversar com a gente. E daqui a pouco eu trago mais e-mail. Só lembrando com algo curioso dessa semana. Lembrando, não, né? Trazendo essa curiosidade. Este vai ser a semana dos Vinícius aqui, Fábio Campos. Nós recebemos e-mail do Vinícius Queiroz Oliveira. Nós recebemos e-mail do Vinícius Siqueira. Nós recebemos e-mail do Vinícius Diello. E nós recebemos e-mail do Vinícius Ribeiro. Então são quatro Vinícius aqui diferentes. Uma vergonha, né, para você, Vinícius, que está nos ouvindo e não é um dos quatro e nos escreveu. Você poderia estar aqui engordando essa estatística, mas achei legal a curiosidade. Aí temos quatro Vinícius hoje pela frente aqui para a gente discutir e-mails e mais alguns outros. Mas, Fábio Campos, o que fez a primeira metade da corrida ser o que foi a primeira metade da corrida? A gente não pode também só deixar aí pelo oba-oba da metade final e esquecer da primeira metade, né? Ah, como acontece. Isso acontece muito na NASCAR, é prova de Daytona e Talladega, que tem aí dois terços sonolentos. Aí no finalzinho, cinco últimas voltas, acontece um big one, dois pilotos cruzam lado a lado, e aí todo mundo, nossa, foi a melhor corrida do ano. Mas a gente tem que lembrar que a primeira metade ou o primeiro terço não foi assim.
Não foi assim. Eu gostaria de dizer que você, por favor, faça o contrário. Me deixe aqui quietinho e você não force a minha voz, porque senão eu não chego ao final do programa. Você está me bombardeando com respostas e eu não vou conseguir chegar no final. Mas brincadeiras à parte, a importância da neutralização de uma corrida, não é, Raposo? A importância de como o safety car, infelizmente, eu gostaria de deixar essa palavra, é um caminho que a Fórmula 1 precisa em muitos dos seus grandes prêmios. Não acho que o safety car seja uma pura e simples artificialidade, como é o DRS. Mas imagine uma corrida terminar do jeito que o Grande Prêmio do Brasil terminou, sem precisar que o pelotão seja neutralizado 3, 4, 5 vezes. Porque essa corrida reforça também, Raposo, e é por isso que eu chamei o começo dela de corrida em pause, porque estava pausada, porque ia continuar, estava apenas com um botão de pause, porque tudo levava a crer que ela ia começar a partir de um determinado momento, porque tinha um com pneu mais novo, tinha um com pneu macio vindo escalando o pelotão, tinha gente que trocou antes na pista, tinha aquela configuração que no final você fica cheio de expectativa. Mas se não fosse a neutralização, não teríamos o que tivemos. Então, Raposo, eu vi muita gente falando, né, elogiando o autódromo de Interlagos, que tem que ser elogiado mesmo. Mas é um tema que a Fórmula 1 precisa estudar. Porque o que eu ia dizer, que eu acabei aqui me escapando, é uma corrida que reforça a ausência da sexta-feira mais uma vez. Mais uma vez, a diferença, não é a ausência da sexta-feira, mas a diferença da sexta-feira para o domingo. Se choveu no primeiro treino livre, ok. O segundo treino livre foi uma friagem, podemos dizer assim. Você estava lá todo o tempo, mais até do que eu. E o calor foi castigante no domingo. Talvez pela televisão, pelo excesso de nuvens, não tenham percebido isso. Mas a gente pode dizer, ao lado sensorial aí, a sexta-feira para o domingo, mais uma vez teve diferença. Mais uma vez, a compilação de dados não foi útil. Então, Raposo, somando tudo isso, no final da prova, a gente vai entrar nisso já já, acabou ficando muito legal. Agora, o começo, a perspectiva não era boa, porque o Verstappen que abriu do Hamilton, que abriu do Vettel, que abriu do Albon, que abriu do... O Leclerc ainda vinha escalando o pelotão naquele, sempre entre aspas, que a gente fala. Mas não se desenhava nada. Não parecia que ia acontecer nada. Acho que não aconteceria nada, não fosse a intervenção do safety car. Nas várias intervenções do safety car.
Essa é a sua mesma impressão, Matheus? De que o safety car foi vital para essa emoção, para esse final épico que tivemos aí em Interlagos? Você estava satisfeito com a primeira metade da corrida?
Olha, eu estava me preparando, na verdade, para aquele padrão Fórmula 1, que é justamente o que foi falado anteriormente, que seria resolvido na estratégia, nos pneus ali no final da corrida, quem tinha o pneu mais novo ia conseguir atacar quem tinha o pneu mais velho. O safety car, ele embolou as coisas, e não foi só um safety car, é claro que aqui a gente está falando da primeira metade da corrida, mas vale dizer que muito dessa emoção que a corrida passou, principalmente no final, foi fruto de dois safety cars, né? Não sei nem falar, safety cars, não sei, enfim, de duas entradas do safety car aí. E claro, o início da corrida não teve muita coisa. Nós tivemos um Leclerc que veio escalando o pelotão, mas isso a gente tem que lembrar que é fruto de uma punição que recebeu, então não é a situação normal da categoria, mas de qualquer forma ele veio escalando o pelotão. Tivemos uma largada interessante onde ninguém bateu, mas depois, como o Fábio falou, o pessoal foi um abrindo do outro. Às vezes ali no meio do pelotão alguém se encontrava ali e tal. Teve até a questão do Ricardo com o Magnussen, que gerou a punição pro Ricardo na ocasião, que, ao meu entender, não tem por que punir, toque de corrida, ao meu entender, enfim, não é nada muito também absurdo para o início da corrida, mas um início de corrida morno, um início de corrida que dava aquela cara de corrida padrão Fórmula 1 últimos anos, né? Aquela corrida que todo mundo vê a largada, o miolo da corrida ninguém presta muita atenção, entre aspas, e aí no final é onde fica interessante, que a gente quer ver quem venceu, quem que vai conseguir fazer uma ultrapassagem na última curva, aquela coisa toda. Então sim, o safety car ele salvou esse Grande Prêmio do Brasil, até porque a tão falada chuva que traz boas corridas a Interlagos não veio. Então esse somatório de circunstâncias, de não ter chuva, ter tido acidente, de os dados da sexta-feira, como foi falado também, não terem sido tão úteis, acabou gerando uma corrida, no mínimo, fantástica aí para a temporada 2019.
E, Fábio Campos, a gente tem aquela brincadeira com os nossos amigos, né? Principalmente o Valese e o Rubens, né? O Valese do podcast F1 Brasil e o Rubens do Boletim do Paddock sobre disputa de setor A e setor G. O Coutrinho que comentou aqui. Tudo aconteceu na nossa frente dessa vez, Fábio Campos. O Ricardo toca com o Magnussen roda na nossa frente. O motor do Bottas estoura e ele acaba parando na nossa frente. Inclusive, me ficou a sensação, Fábio Campos, não sei se você nutre da mesma sensação, de que o safety car só aconteceu, só existiu, porque os fiscais ali de pista parece que não conseguiram desengatar o carro do Bottas. Eu não sei se realmente não tinha como desengatar ou se faltou conhecimento técnico ali para eles. Eu sei que eles passam por treinamento e tudo mais, mas na incapacidade ou na impossibilidade de desengatar e empurrar o carro, tiveram que chamar o trator. Trator na pista agora é sinônimo de safety car, visto o que aconteceu no Japão anos atrás. As Ferraris se tocaram ali no meio para o fim da reta, e aí o Leclerc abandonou ele na nossa frente, o Vettel passou um pouquinho mais à frente. Então, e ultrapassagens e disputas e tudo mais. Então, nós acabamos, Fábio Campos, de certa forma, levando a vantagem dessa vez. Mas já que você falou aí dessa questão, né, do safety car, da embolada que teve, e aí essa disputa entre o Vettel e o Hamilton, que a gente viu acontecendo, né, o Santiago Felipe, que ele mandou um e-mail para a gente tempos atrás, só que ele não tinha mandado o e-mail dele, e a gente acabou tentando aqui interpretar qual seria o nome dele pelo e-mail dele, e ele acabou nos corrigindo aqui. E ele pergunta o seguinte: e a batalha entre Verstappen e Hamilton, o problema de aquecimento que a Mercedes estava sofrendo, a decisão de escolha dos compostos, dos pneus, a interferência do safety car na escolha dos compostos, comentando aqui sobre essa disputa. E foi uma disputa interessante, né, Fábio Campos? Porque além da disputa no pit, além da questão da Mercedes tentando sempre fazer um undercut, trazendo o Hamilton uma volta antes, os dois chegaram realmente na pista, principalmente ali no S do Senna, né, tendo a ultrapassagem e a disputa sendo real. A gente às vezes reclama de que falta realmente o roda-roda na Fórmula 1 entre esses pilotos, e dessa vez Interlagos sobrou, Fábio Campos, se é que sobra roda-roda entre esses dois pilotos.
A gente viu, Raposo, no Grande Prêmio da Hungria, e eu me lembro que a gente falou sobre isso aqui, né? Quando a gente tentou classificar as quatro joias de 2019, que agora a gente pode dizer que são cinco, O do Grande Prêmio da Hungria foi a batalha de altíssimo nível, o ouvinte do Café há de se lembrar que nós falamos isso, entre Max Verstappen e Lewis Hamilton, em fazer cumprir estratégias. Um por um caminho, outro pelo outro, tendo que andar o máximo no limite para a estratégia não falhar. A gente teve uma evolução do Grande Prêmio da Hungria em Interlagos, muito melhor, porque a gente viu Max Verstappen e Lewis Hamilton exercerem o que sabem fazer de melhor. Imagina, Raposo, Matheus, esses dois com dois carros iguais, num ano inteiro. Porque nós podemos ficar aqui dissecando por horas a qualidade de um, os defeitos de outro, onde um ganha de outro, aonde um ganha ou empata com o outro. Nós podemos, inclusive, concluir que um tem mais qualidade do que o outro. Mas não há como negar que o roda-roda desses dois é igual. É de altíssimo nível. Há ali o supra-sumo, talvez, da Fórmula 1 atual. Que são simbolizados em Max Verstappen e Lewis Hamilton. Tudo que aconteceu, Raposo, que a gente vai falar aqui das Ferraris, dos toques, do safety car, do final de prova da última volta, que foi uma beleza, que foi uma coisa absolutamente... Eu tenho que contar um pouco para o ouvinte da arquibancada o que, que foi aquela última volta. Temos todos esses assuntos para entrar. Nenhum deles pode apagar o show dado por Max Verstappen. A exibição de gala que ele fez, pelas ultrapassagens que ele fez, por retomar a posição mais de uma vez, pelo que foi nas relargadas, quando era segundo e foi magistral em tomar a primeira posição, e quando era primeiro foi magistral em levar, arrastar a relargada até metros da linha de chegada. A capacidade que esse rapaz, porque não é menino, mas que esse rapaz guiou, para ser. Eu recomendo ao ouvinte, eu vou assistir ainda, porque eu não vi nada da corrida, a não ser o que os meus próprios olhos me mostraram ali na reta oposta. Quem todo mundo que assistiu, eu recomendo reassistir, analisando apenas o que fez o piloto, esse piloto da Red Bull. Porque foi um show. 2016, o show foi só dele, praticamente. Só dele. Interlagos. Dessa vez não foi, o que é ótimo, o que torna esse grande prêmio talvez até maior do que aquele. Talvez, não sei. Boa discussão para travarmos. Dessa vez o show não foi só dele, então eu me sinto na obrigação de dizer. Não se esqueçam, pelas diversas polêmicas que foram, polêmicas, manobras e assuntos, não se esqueçam que essa corrida teve um dono. Teve um cara que pegou e botou no bolso. Max Verstappen.
Matheus, esses dois aí, são dois realmente que estão pilotando no alto nível, né? Pelo menos esse ano a gente viu aí, com várias vitórias os dois, o Max aí também conquistando vitórias no plural neste ano, e o Hamilton conquistando aí mais um título, em momentos completamente diferentes da carreira, né? O Hamilton já consagrado, sacramentado, com títulos e títulos nas costas, indo em busca do Schumacher, né, esse ex-campeonato. O Verstappen ainda sem título, começando a construção da carreira, começando entre aspas, né, começou muito jovem, já está lá há algum tempo, mas agora sim, sabe, talvez chegando aí ponto do máximo dele no automobilismo, da curva realmente ascendente aí que ele vem mostrando nos últimos tempos. Quero saber a tua opinião de como você viu esse roda com roda, essa disputa, esse coloca por fora, esse dá o troco, esse vai atrás, esse muda a estratégia e alternâncias de posição. Como é que você viu esses dois? Qual é a leitura que você faz da disputa entre Verstappen e Hamilton?
Olha, eu vou começar um pouquinho mais de trás. Eu vou puxar ali para 2015, quando o Verstappen chega na Fórmula 1, chega com status de prodígio, de estrela, porque tinha 17 anos de idade, o primeiro piloto a chegar tão jovem assim à Fórmula 1. Inclusive tem uma regra, né? Posteriormente foi criada a regra que somente com 18 anos ou mais pode chegar na Fórmula 1. E o Verstappen, ele tem uma coisa que é fundamental para ele ser esse ícone que ele é hoje na Fórmula 1. ele tem o que a gente chama de ser um piloto raiz. Como assim? Ele é o piloto que chegou na Fórmula 1 trazendo aquilo que faltava à Fórmula 1. Faltava agressividade, faltava ser desbocado, faltava unir a agressividade com inteligência, com ímpeto, com não ter o respeito pelo cara que está à frente dele. E o Verstappen, você soma isso tudo, e claro, tem a questão da juventude, às vezes comete um erro ou outro ali, que né, a gente sabe muito bem que os pilotos jovens tendem a fazer isso, mas você junta um Verstappen, que ao meu entender, se uma nova geração, Lewis Hamilton, que é o principal nome da geração mais velha, você não tem como sair algo ruim disso aí. Não tem como, realmente. O Max Verstappen e o Hamilton, quando eles chegam roda com roda nas corridas, é show garantido. Vocês citaram a Hungria, que foi um show à parte, o Verstappen defendendo a posição, é claro que chegou uma hora que não teve mais como defender, mas ainda assim foi um show. O Hamilton mesmo elogiou o Verstappen. O Hamilton elogiou o Verstappen em outras ocasiões também. O próprio Brasil 2016, que foi citado, o Hamilton fala no pódio do Verstappen, eu não sei como ele consegue fazer isso, ele é um absurdo esse garoto. Então, sim, eu vejo com olhos de quem está vendo história sendo feita. Lewis Hamilton buscando o Michael Schumacher, um Lewis Hamilton que quando era jovem era muito mais agressivo do que é hoje, um Lewis Hamilton que cometia os erros que o Verstappen comete. E o Lewis Hamilton amadureceu e se tornou um monstro. Ele é cerebral quando precisa ser cerebral, ele poupa o equipamento quando precisa poupar o equipamento, ele faz milagre com o carro, como foi na Hungria, onde ele levou aquele carro de forma absurda até o fim. E o Verstappen, ele está indo pelo mesmo caminho, ao meu entender. Ao meu entender, o Verstappen tem tudo para não somente igualar a habilidade, o conjunto Lewis Hamilton, mas até mesmo para ultrapassar o conjunto Lewis Hamilton. O Verstappen, ele já consegue hoje unir a velocidade, a agressividade, com ter um bom gerenciamento de pneus, uma boa leitura de corrida, ele consegue negociar a ultrapassagem muito bem, que é outra coisa que o Hamilton também faz muito bem. Então, sim, quando esses dois se juntam, é um prazer ver. Eu confesso que fiquei com medo de sair uma partida ali, mas quando os dois foram... Quando o Verstappen faz aquela ultrapassagem em cima do Hamilton, logo depois de ter passado o Leclerc, que, na verdade, ele ter passado o Leclerc na mesma curva, praticamente no mesmo lugar onde o Hamilton faz a ultrapassagem, já foi demais, porque ele estava muito atrás. E aí ele vem para cima do Hamilton, vai na freada, consegue colocar de lado no S e faz a ultrapassagem, espetacular. Eu realmente, eu fiquei assim, o que nós estamos vendo são dois gigantes da Fórmula 1. A pessoa pode não gostar da pessoa Max Verstappen, seja por qual for o motivo, mas falar que o garoto não tem habilidade, que ele não consegue dar show juntamente com o Lewis Hamilton, aí já é ser cego, ao meu entender. Então, o grande prêmio foi dele, o que ele fez foi um absurdo, a vitória é merecidíssima, está conseguindo tirar leite de pedra de uma Red Bull, que é a terceira força, diga-se de passagem, a Red Bull é a terceira força, e o que a gente está vendo é o nascimento de uma lenda, e só uma tragédia para tirar esse status de lenda do Verstappen, enquanto nós já temos uma outra consagrada, que é o Lewis Hamilton, também dando show, mas que vale dizer, Lewis Hamilton, depois que a Fórmula 1 voltou das férias, não conseguiu emplacar aquela sequência absurda que ele geralmente emplacava, o que mostra que a Fórmula 1 está indo por um caminho interessante para 2020, onde podemos ter um equilíbrio muito legal aí. Mas é claro, vou continuar me atendo aqui ao GP Brasil, porque senão eu fujo muito do assunto.
É importante deixar claro, eu fiquei impressionado, como o número de pessoas, não é deixar claro, é contar para o ouvinte, o número de pessoas que são contagiadas, eu não sei por quem, por quê, ou por má vontade da televisão, me chamou a atenção o número de pessoas na arquibancada gritando, dizendo, não, o Max vai bater, o Max não sabe dividir curva, o Max para brigar é desajeitado. E eu fiquei pensando, que corrida esses caras veem? Né? O que esses caras assistem que eu não estou assistindo? Porque o Verstappen tem um número de erros? Tem, se você parar aqui para pensar, ele tem. Você vai achar erros dele, aquele toque com o Vettel na China, a batida com o Ricardo, que é uma coisa no Azerbaijão no ano passado, mas que é uma coisa ali um pouquinho diferente, não é exatamente uma... dá no meio, como diria o outro. Esse ano não sei qual que a gente poderia citar do Verstappen esse ano, aí eu peço ajuda a vocês dois, mas tem, se a gente parar para pensar, tem. Mas o que esse menino faz?
Tem a Bélgica, só colocando aí.
Da Bélgica na largada, na largada. Bem lembrado. Chamando ele de menino no ato falho, que não é. Não é bom reforçar essa imagem também. O que ele já fez de genialidade, o que ele fez, eu não vou nem exigir das pessoas lembrarem da Toro Rosso, mas o que ele fez o Grande Prêmio da Áustria esse ano. E no Grande Prêmio do Brasil, eu dizia, depois que acabou a corrida, é impressionante como a Fórmula 1 está bem servida de talentos. Olha o que a gente tem de atuações geniais, belíssimas, que a gente pode contar nos últimos anos, do Lewis Hamilton, que ganha ultrapassando dois na Itália, passa as duas Ferrari, do Verstappen, que vai ganhando posição até faturar a vitória na Áustria, essa atuação, o Leclerc, que segura duas Mercedes voadoras atrás dele na Itália, é impressionante como a Fórmula 1 está bem servida em termos de talentos, em termos de qualidade de material humano. Isso não isso só é reforçado. Isso é uma coisa que o Café com Velocidade já bateu na tecla. Isso só vem, tem que ser repetido, porque só vem sendo reforçado. Porque a Fórmula 1 tem muita coisa para trabalhar, para melhorar. Isso o ouvinte vai se acostumar, se é que já não se acostumou, a nos ouvir dizer aqui. Infelizmente, ainda dependemos de provas neutralizadas para ver dois carros rasgarem a reta em direção à linha de chegada. Mas vitórias lindas de um piloto, a gente tem aos montes. A gente tem aos montes, sem dúvida nenhuma, para contar aqui ao longo só de 2019. Além de 2018, 2017. É uma geração, por isso que eu estou dizendo. Essa geração ela serve muito bem ao fã de Fórmula 1.
Fábio Campos, o Pablo Serim, que já estava sumido aqui dos nossos e-mails, ele fala sobre o que você falou, né, do safety car, e ele pergunta, né, por que que é que a FIA decidiu pelo safety car e não pelo virtual? Será que é uma tendência para melhorar o espetáculo? Porque ali, Fábio Campos, não sei se você concorda comigo, haja visto os últimos anos, desde que o virtual safety car entrou, era um típico. O do Bottas que eu estou falando. Era um típico momento de um virtual safety car, porque o trator entraria ali, tiraria o carro do Bottas em alguns segundos e a corrida recomeçaria. Mas não, decidiram pelo safety car. Será que já é, Fábio Campos, a Liberty de alguma forma ouvindo?
Não acho, mas se for, se não, mesmo que não seja, não é possível que não olhem o resultado final e ponham a mão na consciência. Não é possível. Mesmo que o safety car tenha entrado ali por questões técnicas, você explicou muito bem, Raposo. Parece que o carro, se voltasse ali na mão dos fiscais mesmo, não teria. Mas não é possível que não parem e falem, gente. E eu estou propondo aqui uma discussão que eu não tenho a resposta numa caixinha para tirar. Como fazer a neutralização de prova ser mais constante sem ser forçada, mas nunca abrir mão da neutralização de prova quando houver a mínima chance, a mínima oportunidade. Não é, para puxar uma expressão da NASCAR que você citou, chegar ao ponto de uma gota d'água na pista, você para, não é isso. Mas o safety car virtual joga fora esse tipo de coisa. E a gente tem propriedade para falar, Raposo, porque foi dito aqui no café, depois do primeiro safety car virtual que teve na Fórmula 1, após o Bianchi, o comentário aqui foi isso, não sei nem se concordamos, mas foi falado aqui no café, isso não é bom. Essa invenção não acrescenta. Essa invenção é mais medrosa do que eficiente, do que ficar fora que vimos.
Nós discordamos.
Fora que vimos, não é, Raposo? No Grande Prêmio de Mônaco, da Fórmula 2, 3, 4 anos atrás, um piloto sair de décimo tanto e ganhar por causa de um safety car virtual. Numa corrida que nós não entendemos até hoje. Não, se você pode assistir duas, três vezes, não dá para entender. Mas o que dá para saber é que aquele safety car virtual interferiu. E no resultado da prova. Imagina no Brasil! Se não tivesse havido a neutralização do pelotão. Eu gostaria de te perguntar, Raposo, nós continuamos discordando nesse ponto ou não? Ou foi, você, foi só naquele primeiro programa?
Talvez esse grande prêmio de Mônaco tenha amenizado a discordância, né? Porque eu sempre gostei da ideia do virtual safety car por causa da justiça, né? Sempre eu achava mais justo do que anular a diferença de um piloto que, por méritos ou por carro, ou seja lá o que for, tinha trabalhado ao longo da corrida para abrir uma diferença para os seus rivais e, de repente, ver essa diferença cair por água abaixo. Era questão da justiça que eu clamava ali. E aí veio o Grande Prêmio de Mônaco e aí me mostrou que não existe tanta justiça assim. Dá para se ter injustiça também com ele. Então, a minha ideia acabou. Hoje eu estou meio que... Que mais susceptível.
Eu vou.
A extinção do virtual safety car.
Para tentar tirar você da susceptibilidade. Com quem foi feita a justiça? É a pergunta que eu sempre te fiz. Com quem foi feita a justiça no Grande Prêmio do Brasil de 2019? Com o Verstappen, com o que público. Liderava 30 segundos, ou com o público, com o público na arquibancada? É isso. É o público na arquibancada. E assim tem toda a justiça. E o Verstappen. Mesmo se você falasse que o Verstappen foi injustiçado, você vê que o cara, quando tá pra ganhar, dá pra ganhar. Quando tá num dia de ganhar, não quer dizer que o safety car vai tirar a vitória dele. Porque por mais que tenham tentado, na pista, ganhar do Verstappen, ele foi, e quando caía pra segundo, voltava, e quando tinha relargada, retomava. Um show. Incrivelmente um show. O Matheus pediu a palavra, nós não deixamos ele falar ainda. Fala,
exatamente,
Matheus.
Exatamente, isso que eu ia falar.
Só uma informação aqui acerca do safety car, eu acredito que ele esteja falando do safety car do carro do Bottas, né, que o ouvinte colocou aí, deve ser o safety car acerca do Bottas. O diretor de prova da Fórmula 1, que eu não vou lembrar o nome, porque eu ainda tô com o Charlie White na cabeça, ele falou, ele deu entrevista falando o porquê do safety car deles terem acionado e de ter demorado tanto, já que o Bottas tinha parado num local ali que facilitava a remoção do carro. Ele falou que quando estavam fazendo a remoção do carro do Bottas, o carro ficou preso, não lembro agora se ele falou se foi num desnível, não lembro agora exatamente, mas o fato é que o carro ficou preso, e com isso ele teve que chamar o safety car para a pista, porque ia ter que chamar o guindaste. Então, quando você chama o guindaste, né, o guincho lá, tem que entrar o safety car de acordo com o que ele falou. E aí ele disse que demorou para sair esse safety car, porque foi uma das críticas que eu fiz no momento, de que havia demorado demais aquele safety car do Bottas, né? Inclusive, ele demorou tanto que a corrida, ela esfriou, ela não estava quente, mas ela deu uma esfriada boa ali.
Porque ficou Matheus, me permite só... Eu quero só adicionar uma informação para você continuar o seu raciocínio. Um dos motivos da demora, uma volta pelo menos, que eu vou justificar, da demora do safety car do Bottas, e só quem estava ali de repente na pista viu isso, porque eu vi que a transmissão perdeu, é que perceberam que o acidente do Ricardo com o Magnussen mil voltas antes tinha deixado um detrito ali na pista. E durante o safety car, não sei se foi o piloto do safety car, alguém percebeu isso e ela estava talvez prestes a relargar, e aí eles meio que avisaram os fiscais, e os fiscais correram lá e tiraram esse detrito que estava lá desde o acidente do Ricardo com o Magnussen. Uma volta, pelo menos, dessa demora do safety car foi para limpar esse detrito que tinha ficado na pista.
Ah, sim. Legal. Essa eu não sabia, não reparei nisso. E continuando só o que o Massi falou, eles demoraram esse safety car porque eles tinham que primeiro cuidar da questão da remoção do carro do Bottas, o que leva assim um tempo. E depois ainda tinha que reorganizar o grid para que os carros que levaram volta pudessem, então, tirar essa volta e realinhar no grid. Então, ele falou que é uma coisa que tem que ser feita de cada vez, por isso levou-se tanto tempo, né, esse safety car, porque eles tinham que reorganizar tudo e não podia fazer uma coisa atropelada a outra. E agora, com essa informação, soma-se aí também ao fato do detrito na pista. Então foi só para realmente esclarecer aí a versão oficial da Fórmula 1, né, sobre a entrada do safety car nesse grande prêmio, que, vale dizer, estava sob virtual safety car, se não me falha a memória.
Não, só deixar uma coisa também. A Fórmula 1 já fez, e eu já vi fazer, nós já vimos, você tira os carros que tomaram volta da frente, o que é absolutamente necessário. Tem o pavor da época em que largava o primeiro, três retardatários e o segundo, né, que era uma das coisas mais sem sentido que existiam na Fórmula 1. Um dia acordaram, e eu lembro que a gente batia nisso. Um dia acordaram. E eu espero que acordem para o safety car dessa vez. Com todas essas explicações que vocês deram, eu repito, não é nem, a questão não é nem o pré, é o pós. Que cheguem agora e falem, meu Deus, que grande prêmio do Brasil nós vimos terminar. Que corrida a gente viu chegar no fim. Então, vamos parar de ser técnicos demais com o safety car. Evidentemente, qualquer razão de segurança ele tem que entrar. Mas vamos parar de ser técnicos demais. Acabar com esse safety car virtual, com essa pobreza desse safety car virtual, com essa ineficiência, com essa solução vazia. E voltar a neutralizar o pelotão sempre que necessário. Ah, mas vai ser rapidinho. Não tem problema. Justiça tem que ser feita com o público. Mas só para concluir o raciocínio. Quando acordaram para o fato de que três retardatários, dois, quatro, um, que fossem, era uma idiosincrasia tamanha, imensa, criaram o Lapid Cars May Now Overtake, que é os carros que estão volta devem realinhar dando a volta na pista. Já vi fazerem de soltar a bandeira verde antes que o pelotão esteja todo juntinho. Porque demora. Nós ficamos acompanhando isso na arquibancada nesse domingo, né? Os caras aqui na reta oposta e o pessoal ainda lá no miolo. Já tinha uma volta e meia. Porque eles não são liberados. É outro contrassenso. Com velocidade total. Mesmo que eles passem o safety car, eles têm que seguir um regime mais lento. O que também é um contrassenso, na minha opinião. Porque isso só deve ser feito com a necessidade neutralizada. Ou seja, se a pista já está limpa, entre aspas, libera os pilotos para darem a volta no gás, no pau, como diria o nosso ouvinte André, para realinhar mais rápido. Não fazem isso. Então que façam o que já fizeram na Hungria alguns anos atrás. Eles não alcançaram ainda, meu amigo, problema. Já recuperaram a volta, já não tem do que reclamar. Porque perder duas, três voltas pode ser o sinônimo da gente perder o que a gente viu na última volta de Interlagos.
Eu não sei se a gente respondeu a pergunta do Clinton, né, mas ele diz, embora tenha contribuído para a corrida melhorar muito, não vi sentido na entrada do safety car após o motor do Bottas pedir arrego. Só eu achei super forçado. Teve a questão do trator, né, Clinton, que a gente, não sei se você estava justificando que não precisava de nenhuma interrupção ou se você estava defendendo que tinha que ser o virtual. Mas com a entrada do trator, realmente, apesar de que existiu um guard-rail ali, eu acho que nem tinha ângulo para bater no trator, mas enfim, não vale correr mais o risco de ter um trator ali na beira da pista e a corrida rolando, nem que com um regime de bandeiras amarela.
Eu te pergunto, Clinton, rapidinho, o que, que era melhor? Tirar o carro em alguns segundos e deixar os líderes todos separados por distâncias enormes ou privar pela segurança com o benefício de melhorar a qualidade da corrida? Essa é a pergunta.
Fábio Campos, uma indagação que você fez ou uma...
Só uma correção. Eu disse privar, não. Primar, tá? Só para ficar certinho. Só para deixar esclarecido.
Uma constatação que você fez na sua abertura é assunto aqui do e-mail de um dos Vinícius. O Vinícius Siqueira, né? Ele fala, Vinícius... Meu nome é Vinícius Ferreira Siqueira, ou Siqueira Ferreira, não ficou muito claro aqui para mim. Escuto vocês desde o velório da França deste ano, mas é a primeira vez que estou escrevendo. Primeiro, gostaria de parabenizar pelas atualizações e lives realizadas no Grande Prêmio. Também estive em Interlagos e sempre que conseguia um tempo, parava para escutar vocês. E aí ele diz o seguinte, uma dúvida totalmente fora deste Grande Prêmio, e uns episódios atrás do podcast, o Fábio Campos falou que era necessário tirar o DRS em 2020. Concordo em todos os pontos, pois é um dispositivo vergonhoso. Mas o conceito dos carros vai se manter no ano que vem. Aí o que seria pior? Uma temporada inteira igual ao velório da França ou um show de falsas ultrapassagens igual nos Estados Unidos? Todas as escolhas são igualmente ruins e espero que em 2021 isso mude. Mas o que seria pior de assistir, na opinião de vocês, para 2020? Confesso que não consigo escolher.
Quer começar, Matheus?
Olha, eu posso começar. Para ser sincero, entre as duas opções, com esses carros que nós temos hoje em dia, eu prefiro manter do jeito que está. Assim, o drag race, né, a corrida de reta que nós tivemos no final ali com o Gasly e o Hamilton, mostra que, naquele momento, se não me engano, o Hamilton estava sem o DRS, mostra que podemos ter batalhas roda com roda muito legais. Mas a gente sabe que não aconteceria em todas as corridas, pelo contrário. Com os carros atuais, com a dificuldade aerodinâmica que se tem, etc., o DRS ele é um mal necessário, ao meu entender, nesses carros. 2021 tem que banir isso aí, tem que arrancar, nem que corra sem asa. Mas eu prefiro manter do jeito que está para 2020.
Eu já pensei muito nesse assunto, eu já refleti muito, já fui perguntado várias vezes. Você é contra o DRS, se tirar e voltar procissões, como era no começo dos anos 2000. Primeiro que eu discordo frontalmente da afirmação de que só o DRS traz troca de posições. Até não sei se foi um velório que o ouvinte fala na França, porque na França foi, eu costumo chamar de festival de DRS, que é o contrário do velório. Mas eu já pensei muito sobre esse tema, muito mesmo, de o que é melhor? O DRS que forja a troca de posição ou uma corrida com menos ultrapassagens? Posso afirmar e justifico a minha resposta que hoje eu prefiro a segunda opção. Prefiro, demorei, custei a chegar à conclusão, mas hoje eu cheguei à conclusão. Eu prefiro uma corrida de procissão do que uma corrida cheia de DRS. Prefiro, porque não é mentira. Não é uma corrida de mentira. O DRS engana. O DRS ludibria. O DRS faz o que fez nos Estados Unidos. A falsa sensação de boa corrida. A falsa sensação que engana uma imprensa ingênua e a leva a achar que inverter posição é ultrapassagem. Quando não é. Quando não é. E a gente viu a reta final. Eu troco todas as inversões de posições artificiais de 2019. Todas. Pelo que fizeram Gasly e Hamilton no final da reta. Aquilo ali, para mim, salva. É muito mais valioso do que todas as trocas de posições fúteis e inócuas de 2019. É o meu modo de ver. Há quem goste do DRS. Há quem bata palma para esse tipo de atração. Eu não bato. Cada um que assista o automobilismo que gosta. Eu acho que a marca do Grande Prêmio do Brasil é uma corrida pura. O que a gente viu em Interlagos, pura entre aspas, por causa da questão do safety car, que é o que nós estamos discutindo aqui. Mas neutralização de prova, a meu ver, eu espero que não seja o computador de vocês que esteja fazendo esse barulho, e se for o meu, eu espero que não esteja entrando no ar, porque está uma barulheira aqui na minha orelha.
Eu não estou ouvindo nada.
Ok, confesso. Então ótimo.
Melhor aqui também está
normal. Eu praticamente não estou conseguindo me ouvir. Mas vamos lá, para concluir o raciocínio.
Não me preocupa porque a gravação está vindo do seu computador, mas tudo bem.
Vamos verificar depois, a gente já está chegando no finalzinho do bloco. Nós temos que chegar, porque eu quase apanhei do Valese. Foi o que eu temia, né? Não podia estourar o bloco de uma hora na semana passada, justamente nas vésperas de encontrar com ele. O que aconteceu? Gritou na minha orelha. Quase que eu pulei do segundo andar onde a gente estava. A questão do DRS e a questão do safety car. São duas coisas, para mim, completamente diferentes. Porque o DRS, ele cria... O que é melhor, a procissão ou o DRS? O DRS, ele está camuflando a discussão. Porque a imprensa já engoliu o DRS. Se a gente voltar às procissões, o debate tem que voltar. A discussão da qualidade tem que voltar. Eu sei que alguém vai falar, mas 2021 já está aí, mas já está fazendo as coisas. Talvez nem seja necessário. É sempre necessário. Primeiro que a gente não sabe como vai funcionar 2021. Segundo, que eu já disse e vou dizer, vou passar 2020 dizendo. Fórmula 1 não pode. Fórmula 1 é muito grande para ter temporada de transição. para ter uma... Deixa esse ano aí, vamos esperar mais 22 corridas de braços cruzados. Não. Fórmula 1 tem que brigar por grandes prêmios como o do Brasil, sempre. Eles não vão ser possíveis todo domingo? Não. Mas o padrão de qualidade é esse. Quem bateu palma para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, eu sugiro assistir o Grande Prêmio do Brasil, embora tenha certeza que todos tenham feito. Olha a diferença dessas duas corridas. O padrão de qualidade, ouvinte, você coloca entre essas duas aonde você quiser. O nosso está lá em cima.
Eu quero só complementar o que foi dito aí. Se a gente pegar as estatísticas de ultrapassagens antes do DRS e depois do DRS, obviamente, com o DRS, a Fórmula 1 teve um salto gigantesco. Porém, tem uma coisa que me chama a atenção e que é onde eu bato na tecla. Eu acho que o fã de Fórmula 1 tem perdido na hora de comentar sobre ultrapassagens e tentativas de ultrapassagens, que é a qualidade da ultrapassagem foi perdida. Hoje em dia não se vê mais dois carros roda com roda, não se vê dois carros por duas, três voltas disputando uma posição ferrenhamente, arriscando uma ultrapassagem diferente, ou algo que o Ricardo faz muito, né, o chamado em inglês dive bomb, que ele se joga, ele freia mais tarde e se joga para poder ultrapassar o adversário. Isso é raro hoje em dia. Então nós perdemos muito na qualidade da ultrapassagem e ganhamos quantidade de ultrapassagem. É claro que o ideal é quantidade com qualidade, mas hoje na Fórmula 1, o DRS sim, ele mascara muito. E o que acontece é que eu sinto falta dessa qualidade. O início dos anos 2000 foi terrível com as procissões, mas se você pegar, você vai ver muita ultrapassagem legal que ocorreu. Eu reassisti agora, esses dias, a temporada 2008. O tanto de ultrapassagem legal que teve foi impressionante. Falta isso, sim. E muito do que as pessoas falam de punições, porque a gente acaba esbarrando nesse tema também quando fala de ultrapassagem, muito que o pessoal fala de punição, antes do DRS não existia punições para tantas coisas durante uma tentativa de ultrapassagem como tem hoje em dia. Punição que teve para o Ricardo, para o Hamilton, ali antes não era tão comum, porque os pilotos tinham que arriscar algo diferente para ultrapassar, senão não conseguia. Então eu sinto falta disso, dessas batalhas do DRS. Eu espero saia da Fórmula 1 em breve. E 2020 não vai sair, a gente sabe disso. 2021, espero que já não seja mais necessário e que as mudanças venham para realmente trazer a uma Fórmula 1 mais braço, mais disputa de volta.
Basta dizer, Matheus, para a gente encerrar o bloco, que se o Hamilton abre a asa ali, a disputa acaba no meio da reta. Não teria a menor graça.
É, ali acabou.
Não teria todo mundo na ponta do pé. Não teria o grito da arquibancada, que a arquibancada viveu aquela última volta. A tudo aquilo viraria pó se o cara simplesmente abrisse a maldita da asa.
Sim, exatamente. Ali a asa ia acabar com aquele. Com todo, tudo que foi gerado naquele momento. A gente sabe que aquela drag race, como falei anteriormente, só foi possível porque não tinha uma asa aberta, e claro, inclusive fez com que o mundo parasse para olhar e falasse: o motor Honda deu conta de uma Mercedes, que é um assunto até interessante também.
Matheus, estamos aproximando aí do final deste primeiro bloco. E como você vai nos deixar ao fim desse primeiro bloco, não estará com a gente no segundo, eu quero trazer o assunto do segundo bloco aqui, meio que para você dar um teaser, né? O pessoal vai sair e saber a tua opinião, e a gente vai encerrar o bloco. Quem quiser ouvir mais sobre o assunto, que ouça o segundo bloco. Para introduzir o assunto, eu vou trazer aqui o e-mail do Danilo Duarte, que diz o seguinte: em primeiro lugar, gostaria de agradecer pelo encontro do Café com Velocidade. Foi um grande prazer conhecer vocês pessoalmente, estava muito descontraído, foi possível socializar com todos na mesa redonda que rolou no final, foi muito divertida. Foi minha primeira vez em Interlagos e fui presenteado com uma corrida espetacular, na minha opinião, foi a melhor da temporada. E a minha pergunta é, para você, Matheus, nos acidentes entre Hamilton e Albon e entre os dois carros da Ferrari, é possível apontar culpados? Ou foram incidentes de corrida?
Bom, vamos lá. Só já dando até fazendo um momento merchan aqui, quem acompanha lá o Ressaca F1 já deve ter passado raiva com a minha opinião. Falando rapidamente, analisei em câmera lenta ambos os acidentes, não somente esse, mas como do Ricardo também. Dei a minha explicação de que eu vejo como completamente, absurdamente, de forma indiscutível, ao meu entender, claro, que é acidente de corrida. Por quê? Falando rapidamente aqui. No caso do Hamilton e do Albon, o Albon vai fazer a sua tangência normal da curva, então ele tem que abrir para poder fazer a curva. O Hamilton vê o gap. Quando o Albon começa a tangenciar de novo para fazer de fato a curva para a direita, o Hamilton já está com o carro um pouco ali já do lado do Albon, e o Hamilton até frita o pneu para não bater. E ali o Albon, obviamente, queria defender a posição, o Hamilton queria atacar. Não vi nada demais, não vi nenhuma maldade dos dois. Eu não puniria esse tipo de situação, porque é corrida de carro, é o que a gente quer ver disputa, quer ver roda com roda, e o Hamilton viu o espaço, quis passar, não deu certo, houve um erro de cálculo, acontece. O da Ferrari, você tem um Vettel que bota ali, que seria depois para a próxima curva por fora, né? E muito próximo da grama, muito próximo do final da pista, o Leclerc dá o espaço para o Vettel então ele faz uma coisa que é comum nas ultrapassagens dele, que é tentar, logo depois que ele faz, que ele passa do carro que ele está batalhando, ele já joga o carro, digamos assim, para fechar o adversário, para o adversário recuar. Só que tem vezes que dá certo, tem vezes que não dá certo. Deu certo com o Hamilton esse ano, se não me falha a memória agora eu quero lembrar o circuito, eu não vou lembrar, quando ele fez a ultrapassagem no Hamilton, ele fez isso, o Hamilton acabou recuando, mas não deu certo, por exemplo, com o Webber em 2010 e não deu certo dessa vez com o Leclerc. Ao meu entender, um piloto que queria ganhar a posição e o outro que estava defendendo e não quis largar o osso. Acidente de corrida, não tem por que achar um culpado, eu acredito que essa mentalidade de punição, ela é uma mentalidade que vem da Fórmula 1 moderna, onde o DRS tem muito disso, passando com o motoqueiro, não sei se vocês ouviram, mas o DRS tem muito disso, porque como toda ultrapassagem não tem disputa, quando tem, quer achar um culpado de algum acidente. Eu até brinquei no vídeo lá que o Luciano Burti quer achar culpado em tudo. Eu não vejo dessa forma, respeito quem pensa dessa forma, mas ao meu entender a Fórmula 1, o automobilismo precisa de disputa. Disputa roda com roda, disputa para a posição, e é claro que em algumas vezes um dos dois pilotos vão acabar errando o cálculo e vai ter acidente. Então, para mim, para jogar aí a bola na fogueira para vocês aí, acidente de corrida, e tô indo embora, que eu não quero nem ouvir a repercussão disso aí.
Muito bom, mas eu espero que você ouça depois, faça o download.
Não, eu vou ouvir com certeza. Eu tô falando assim, eu não quero me meter no meio da discussão, porque se tiver alguém com uma opinião contrária, o que eu já ouvi só hoje nos grupos, não é brincadeira não.
Mas legal, Matheus, muito obrigado novamente pela tua participação aqui, sempre enriquecendo e nos ajudando aí, que o pessoal procure lá teu canal depois para ouvir também as tuas polêmicas lá no Ressaca, e a porta está aberta, você sabe, sempre legal recebê-lo aqui, sempre que puder, apareça.
Ah, eu que agradeço o convite, eu fico muito feliz aí por ter sido convidado, é claro que vocês também estarão no Ressaca aí em breve, o Fábio já apareceu lá, né,
eu tô achando que ele é preferido, que eu não recebi convite ainda.
Não é preferido não, mas pode ficar tranquilo, o convite vai chegar, inclusive já está sendo feito agora, porque eu já tinha pensado nisso, eu tinha entrado em contato com o Fábio, porque eu tenho o contato mais direto do Fábio, eu ainda não tenho o seu número, mas eu já tinha chamado o Fábio ali, mas o convite eu já ia estender a você de qualquer forma, a gente vai fazer um vídeo legal lá no Ressaca sobre esportividade na Fórmula 1, vai ser bem legal. Então, já está feito convite formal aqui, com testemunhas, para que não fique nenhuma dúvida.
E está aceito formalmente também.
E eu fico muito feliz aqui por ter sido convidado, por estar sempre participando. Eu gostaria de ter acrescentado mais, e até mesmo de participar do segundo bloco, mas agora para mim vai ficar um pouco inviável.
Ah, imagina.
Mas é sempre legal o debate, e é claro que quem quiser também conhecer o meu trabalho lá no Ressaca Fórmula 1, fique à vontade. Eu agradeço demais a oportunidade e as portas estão abertas para vocês também.
E é isso, queridos. Com isso a gente encerra o primeiro bloco. Não deixem de ouvir o segundo bloco, onde discutiremos aí Ferraris e muito mais.